Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema: a vontade de Deus, o otimismo e o pessimismo. Nós estamos iniciando um ano, 2022, e nós temos que escolher entre estas três condições: a vontade de Deus, o otimismo e o pessimismo. Nós ouvimos muito sobre otimismo e pessimismo, até mesmo dentro das igrejas. E poucos sabem que otimismo e pessimismo são duas filosofias pagãs. Pouco se fala sobre a vontade de Deus. Quando se fala sobre a vontade de Deus, ela não é especificada, ela não é explicada, e as pessoas não têm noção do que Deus quer que seja feito. O texto que eu escolhi está em Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 17. Eu não sei se eu coloquei... Então, lá está escrito o seguinte: todos vocês conseguem ler? Muito bem. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Nós temos ouvido muitas profecias para este ano, 2022. E essas profecias são dadas por cristãos e também por não cristãos, o que eles chamam de videntes, né? Os Nostradamus do presente. Então, no meio cristão, nós os denominamos como profetas, porque nós temos uma ideia falsa, errada, do termo profeta. Nós achamos que o profeta é aquela pessoa que enxerga o futuro. Mas profeta que só enxerga o futuro é um profeta errado, porque o profeta, ele tem que enxergar o presente para ensinar o povo em relação ao futuro. Um profeta, a palavra profeta, ela significa pregar, falar em nome de Deus. Ele ensina o que Deus pensa do momento em que nós estamos vivendo, a fim de nos preparar para o futuro. É isso que significa o ministério profético. Cada vez que eu vejo pessoas dizendo assim: isso aqui é um ministério profético, eu fico imaginando o que eles querem dizer com isto. Cada vez que um irmão procura alguém que ele pensa, que diz assim: eu vou buscar a tal profetisa ou tal profeta, o que ele quer fazer? Ele está buscando uma palavra para o futuro. Não é assim? Vocês estão comigo ou não? Ou ainda não acordaram da noitada? Então, eles estão buscando uma palavra para o futuro. Isso está completamente errado, de acordo com a palavra de Deus. Quando você olha os profetas do Velho Testamento, eles sempre condenaram a condição atual do povo, na sua época, e falaram sobre os resultados do modo como eles estavam vivendo no futuro. A mesma coisa faço eu. Eu estou tentando mostrar para vocês a condição atual da igreja e declarando abertamente sobre o que resultará desta condição, do modo de vida que nós estamos vivendo atualmente. Então, entendam, por favor, o trabalho de Jesus Cristo na minha vida. Enfim, ouvimos muito, muitos profetas, muitos videntes no YouTube, em toda parte. É muito comum as pessoas buscarem também astrologia. E eles abrem jornais, abrem revistas e perguntam: que signo você é? Até mesmo na igreja nós ouvimos: ah, você é do signo tal? Então a sua vida é essa. Tem gente que conhece mais de astrologia na igreja do que propriamente da palavra de Deus. Então, veja bem, o nosso texto base nos alerta a não sermos desprovidos de bom senso, como se fôssemos pessoas loucas e sem juízo. Olhemos para o mundo com os olhos de Deus, porque os dias estão sob as rédeas da malignidade, promovendo desespero e grandes dificuldades à vida cristã. Eu vou tentar explicar isso ao longo desta meditação. Além do mais, em vez de sermos descuidados, que procuremos conhecer a vontade de Deus e aproveitarmos cada oportunidade para fazermos a sua vontade. Eu vou ler de novo, porque eu vou tratar sobre esse assunto. Então, veja lá. O nosso texto nos alerta, primeiro, a não sermos desprovidos do quê? De bom senso, de raciocinarmos, de ponderarmos, de avaliarmos as situações, de avaliarmos as nossas decisões. Porque Deus não quer que nós sejamos pessoas loucas, que vivamos sem pensar, que tenhamos como base crendices ou crenças pessoais. A nossa crença deve ter uma base: a palavra de Deus, o caráter e os objetivos de Cristo. Agora, por que Deus quer que nós tenhamos bom senso? Porque nós temos que aprender a olhar para a vida com os olhos dele. Nós não podemos olhar para a vida apenas pelos nossos interesses pessoais. Porque se assim o fizermos, segundo Jesus disse, não teremos a vida verdadeira. Você pode notar, toda pessoa que coloca os seus interesses pessoais acima do reino de Deus, ele vai esfriando na fé. E vai encontrando justificativas para não ter comunhão com pessoas. É fatal. Por que nós precisamos olhar para a vida com os olhos de Deus? Simples. Porque este mundo está sendo dominado por um poder outorgado por Deus? Não, pelo próprio homem, a Satanás. Que é a malignidade. Tanto que eu digo a vocês, ele é o pai da mentira. Ele iniciou o quê? A sua vida com arrogância nos céus, a sua vida de mentira com arrogância nos céus. Tentou desafiar a Deus, perdeu. E agora ele não desafia mais a Deus, mas ele torce a verdade. E ele vai trabalhar para que você desafie a Deus. Porque o ser humano é o único que pode desafiar a Deus. E que desafia a Deus. Mas, assim como Satanás, quando recebeu o seu juízo, e agora ele não tem mais volta, Um dia, todos os seres humanos que desafiam a Deus serão julgados e também sem volta. Agora, vejam só, dentro deste mundo de malignidade, o que ele faz? Ele promove desespero à vida cristã. Paulo não está falando aqui de problemas pessoais. Fica claro, que fique claro em sua mente, Jesus não veio para resolver problemas financeiros. Ele não veio para ficar resolvendo problemas psicológicos que nós criamos. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos cuidar das nossas finanças. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos nos portar em relação ao próximo, em relação ao cônjuge, em relação ao filho, em relação aos pais, em relação ao patrão, em relação aos prestadores de serviço. Se você é um mau pai e pede oração para Deus abençoar seu filho, o trabalho não deve ser propriamente na vida do seu filho, mas antes na sua, para que você aprenda a ser um bom educador. É assim que a palavra de Deus funciona. Você tem que ser curado primeiro, antes do outro, para que através de você a cura atinja o outro. Entendem o que eu digo, não? Então, veja bem, o trabalho de Deus em nossas vidas é nos libertar deste poder, dessas rédeas que dominam o nosso mundo, que está sob o poder do mal. E então, as pressões que nós sofremos e que estão aumentando, acredito que vocês reparam isso, elas estão aumentando, e isso gera desespero. E podemos viver descuidadamente. Para que nós não sejamos descuidados, nós precisamos entender o que Deus quer de nós. E quando nós entendemos as razões de estarmos em Deus, então nós aproveitaremos cada oportunidade que tivermos para falar da grandeza, da graça e do amor de Deus. Eu disse a vocês que estamos ouvindo inúmeras profecias, e todas elas tratam apenas de tempos difíceis. Falam de pandemias, novas pandemias. Dizem que vem uma agora da Sibéria. Então, fala-se de catástrofes, catástrofes iminentes, tsunamis, vulcões, meteoros, escândalos religiosos, sobre a política, fome, crises hídricas, falta de água, invasão alienígena. Este é o ano que os ETs descem na Terra. Possivelmente vão descer lá na Casa Branca. Então, né, vai sobrar para você que está morando lá pertinho. Então, fala-se de guerras, e todas elas retratam um quadro pessimista. É incrível como nós não ouvimos nenhuma profecia cristã ensinando a igreja como ela deve se portar. Nós ouvimos, sim, condenações. Agora Deus vai passar uma peneira. Ótimo, é bom que eu fique alerta que Deus vai passar uma peneira. Mas como é que eu faço para ser de Deus? Ninguém explica. Ou estou falando mentira? Eu encontro muita gente dizer assim, você precisa ser cheio do Espírito Santo, e pula para cá e pula para lá, e o povo, aleluia, amém. Mas como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que ela faz? Como ela pensa? O que ela fala? Então eu ouço o outro, precisamos nos encher com a palavra. Qual é a finalidade? É aquilo que nós lemos no início. Nós precisamos parar de sermos superficiais e começarmos a entrar nas profundezas da vida de Cristo, para conhecermos mais o seu caráter e o propósito de vida que nos foi dado por Ele. As pessoas se sentem impotentes e oprimidas diante de uma situação aparentemente invencível. Eu vou colocar vários textos hoje aqui. Diante dessas afirmações de tantas catástrofes e tanto pessimismo, as pessoas se sentem assim. O que muitos afirmam é que estamos vivendo uma pandemia psicológica do medo, quanto ao presente e ao futuro. Meu Deus, como será minha vida agora e como será o futuro? Isso gera pessimismo ou otimismo. O momento que vivemos agora é estranho e inquietante. Um tempo que parece cheio de finais. Vai vir catástrofe, cidades vão acabar. Vai vir meteoro, imagine sua casa, a sua careca. ETs virão, meu Deus, você vai ser abduzido. Políticos corruptos, não é tanta surpresa. Crises hídricas, é bem possível. Fome, já estamos assistindo. Crianças em todo o mundo estão morrendo. Pandemia. Deixa eu ver onde ela acontece. Europa, Américas, na Ásia e por que não na África? Por que será que os africanos não estão morrendo com a tal pandemia? Onde estão os estudos? Vocês precisam tomar a vacina. Acabei de saber agora que pessoas da nossa igreja que tomaram todas as vacinas estão novamente doentes. O que fazer? Otimismo ou pessimismo? Alguns dizem assim, eu não vou na igreja porque lá é um ajuntamento. Mas o prefeito de São Paulo acabou de liberar os blocos de carnaval. Quase 700 blocos vão sair pelas ruas para alegrar a multidão. Ontem, no Rio de Janeiro, quebrou-se a política do fique em casa para milhares de pessoas assistirem à festa da virada e depois 4 visitantes ao Brasil esfaqueados. Crianças presas, crianças, e uma de 9 anos com 2 armas letais. O policial diz, o que fazer? O que fazer com um menino desses? Se a nossa justiça nos proíbe de conduzi-lo para onde deveria. Saber matar, arruinar a vida dos outros, é o que as nossas crianças estão aprendendo, boa parte delas. Porém, ouvi até que se você não seguir os conselhos, como é que eu posso dizer isso? De não levar a sua criança a uma picada, você pode perder a guarda dela. Onde nós vamos parar? Você não é mais pai e mãe de seus filhos? Não é você mais o educador moral dos seus filhos? Moral. Não estou falando de cidadão. Porque não adianta nada você ir numa escola e aprender cidadania, se é que aprende, e não ter moral. Cidadão nunca você será. Mas aqueles que se preocupam com a moral elevada estão sendo conduzidos à quarta categoria. Exemplo, os cristãos. O quadro é o otimista ou pessimista? Ser otimista em um mundo como este é quase impossível. Sejamos honestos. Porque os nossos dias estão se tornando cada vez mais perigosos. E as pessoas estão parecidas a trapezistas que pulam dos seus trapézios e quando estão no voo percebem que não têm braços. E quem está lá para pegá-las também não tem. E quando olham para baixo, não há rede de proteção. Parece que nós estamos vendo o fim. E realmente estamos vivendo um período final. Nós não entendemos tudo o que está acontecendo. É muito complicado. Por isso, nós não conhecemos todos os detalhes sobre os acontecimentos geológicos. Você não é cientista. Nem eu. Eu estou falando sobre todos os detalhes dos acontecimentos geológicos, sociais, econômicos e políticos que acontecerão sobre a Terra nas próximas semanas, meses e anos. Sabemos que as coisas secretas pertencem a Deus, conforme o Deuteronômio 29, 29. Nós apenas conhecemos aquilo que Deus nos revela. O que Ele não nos revela é dele e ponto final. Somente Ele sabe o que não sabemos. Mas eu faço esta afirmação. Eu creio que Ele está movendo cada situação segundo o que já planejou. Nada está fora do seu controle. Grande é o nosso Deus. A Ele pertence a honra, a glória, o poder e o domínio para todos sempre. Entretanto, sem que conheçamos todos os detalhes do mover de Deus e as razões de Ele estar permitindo tudo isto, como nós devemos viver os nossos dias? Com otimismo ou pessimismo? O nosso texto, aquele que nós lemos em Efésios, oferece três respostas. E o versículo 15 inicia com a conjunção, portanto. que significa o quê? Quando ele diz, portanto, ele conclui uma ideia anterior, porque ele vai expor como nós combatemos aquilo que foi dito antes. Paulo está falando antes sobre o modo como as pessoas sem Deus andam. Que nós não vivemos mais como prisioneiros da escuridão, mas que vivemos à luz da palavra de Deus e pertencemos a Deus por meio de Cristo Jesus. Nós não somos mais cidadãos deste mundo, mas somos pessoas destinadas à eternidade. A maioria dos cristãos sabe que este mundo está se degradando, tanto espiritual como moralmente falando. Você vai numa reunião de ministros, você não vê espiritualidade, porque reunião de oração não significa espiritualidade. Fazer devocionais todos os dias não significa espiritualidade. Vir à igreja todos os finais de semana, isso não é espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com o seu modo de servir aos propósitos de Deus, de compreendê-lo, a fim de que você seja uma bênção às pessoas que estão ao seu lado. Você conduz aquela pessoa à vida dirigida pelo Espírito Santo. Isso é espiritualidade. E o Espírito Santo não dirige ninguém para longe da Bíblia. O Espírito Santo não admite que você seja um idólatra. Por mais bondoso que você seja, a idolatria é uma ofensa à glória de Deus, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não crie doutrinas. Obedeça as que já existem. O cristão precisa entender que ele pertence a Deus. E em vez de se preocupar com a época em que está vivendo, com as coisas que estão acontecendo no seu tempo, ele deve descobrir os procedimentos que agradam a Deus. Acima de tudo. E quando ele observa as práticas que estão sendo realizadas, ele deve enumerá-las e trazê-las todas à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre tal comportamento, sobre tal pensamento, sobre tal ideologia, sobre tal filme? Nós somos pessoas dirigidas por um livro e capacitadas pelo Espírito que o escreveu. Quando você traz não só a atitude dos outros, mas as suas também, à luz da Bíblia, nós descobriremos se elas são ou não vergonhosas. Se elas trazem algum valor espiritual à época que estamos vivendo ou não. Então, em vez de aderirmos às filosofias do otimismo e do pessimismo, que nos preocupemos em abandonar as atitudes vergonhosas e mundanas para vivermos na luz do Senhor, a fim de expressarmos a sua glória em um mundo voltado à arrogância, ao egoísmo e interesses carnais. Pois estamos próximos da volta de Jesus, e esse é o momento dentro do tempo que devemos atentar. Tire os olhos da volta de Jesus, é como tirar os olhos da porta da arca de Noé. Deixar de olhar para a volta de Jesus é zombar da pregação de Deus, da mensagem de Deus, como zombaram de Noé. Jesus pode voltar amanhã, sem que eu tenha tempo de trazer os meus pensamentos à luz da palavra de Deus, e terei que ser julgado por isso. Por isso eu faço um apelo, agora é o momento, para que você se prepare para aquele momento. Por isso, observe com muito cuidado o seu modo de andar. Usando o versículo 15 do nosso texto base, ele diz: portanto, já expliquei, prestem atenção na sua maneira de viver. O que ele quer dizer com isso? Sejam cuidadosos, andem devagar e com precisão. Não vivam como os ignorantes, isto é, não vivam como os que não se importam em conhecer a Deus, mas ele vai dar o outro lado. Em vez de sermos descuidados e ignorantes, ele diz que nós devemos viver como sábios. Isto é, como pessoas que dirigem suas vidas pelos propósitos divinos. Faltou como pessoas lá, vocês me perdoem, mas entendam assim. Como pessoas dirigidas ou que dirigem suas vidas pelos propósitos divinos. Quando eu questiono um cristão sobre quais são os propósitos divinos, tanto para a igreja como para suas vidas, eles não sabem. Citam um monte de coisas, citam atividades, citam funções na igreja, citam uma série de coisas, mas não sabem definir o que é ou quais são os propósitos divinos. E eu questiono, para onde eles estão indo? Quando você ingressa numa empresa, você entende quais são os propósitos daquela igreja, ou daquela empresa. O costume de falar igreja, 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 confundir igreja com empresa, ou empresa com igreja. E então as pessoas te chamam no RH e dizem: você está ingressando aqui, a nossa empresa é assim, 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 ela nasceu assim, 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 e o seu alvo é este. Ou não é assim? Se você vai lidar com clientes, você terá que saber dar explicações sobre determinadas coisas. E nós achamos que o cristianismo é uma coisa que cada um vai como der. Você está enganado. Eu venho como estou, mas não continuo como era. Quando Paulo diz, cuidado, preste atenção na sua maneira de viver, e a ideia é de alguém que precisa prestar muita atenção no caminho que está trilhando, nos passos que ele dá, e a ideia vem de alguém andando num caminho estreito, como na encosta de uma montanha, com pedras soltas. Qualquer bobeada, abismo. Por isso Deus diz, vocês não precisam correr, vocês não precisam se agitar, vocês precisam ir devagar. Há certos pais que vêm conversar comigo dizendo assim, pastor, urgente, precisamos falar com meu filho, agora, ou com meu marido, ou com a minha mulher, ou com a minha sogra. Não, minha sogra não, deixa ela morrer. Eu preciso resolver logo a situação. Você não precisa resolver logo a situação. Você precisa ser urgente em pensar. Pensar o quê? O que irá dizer a eles? Por que eu estou dizendo isso? Nós criamos e vivemos a cultura fast. Fast food. Tudo rápido. E por isso achamos que tudo deve ser feito de modo muito rápido. Você vem a uma reunião como essa e fala assim, poxa, mas a gente já está falando há meia hora, não vai acabar. Quando você fala assim, para você já acabou. Pode sair. Você já ouviu o que tinha que ouvir. E se você prestou atenção no que Deus te falou na meia hora que você ouviu, sua vida pode mudar em muito. E quando você voltar, talvez você aguente 45 minutos. E depois uma hora e meia. Como na época dos puritanos, que foi o período em que a igreja mais se edificou, enviou missionários para o mundo todo, eles passavam horas na presença de Deus. Nós julgamos precipitadamente, fazemos escolhas precipitadas, falamos, reagimos e respondemos precipitadamente, sem pensarmos. A verdade é que nós vivemos com o pé no acelerador. E dizemos o tempo todo, corre, 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 porque o tempo não espera por ninguém. É assim que nós estamos adotando a filosofia mundana. Repare uma pessoa num sinal de trânsito. Ele vem, vai dar verde, vai dar verde, vai dar verde. É a musiquinha do Ayrton Senna. Não está muito parecida. Mas... Então, ele chega lá, o farol... Pá! Amarelou! Vermelhou! E ele fica assim, não é possível. Quem tem carro de marcha, joga no ponto morto, fica assim. E olha do lado. Quem tem aquelas 4x4, aquele motorzão de 8 pistão, brum, 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 E o cara fica assim, ó. Quando dá o verde, se você esperar para engatar a marcha de trás, começa assim, pá, pá, pá. O verde é a alegria. A verdade é que nós não queremos que os outros desfrutem do verde, só nós. Nós não queremos esperar, aprender a esperar no tempo. Em muitas ocasiões, até em nome de Deus, nós vamos rápidos demais. Queremos consertar os erros dos outros com rapidez e não nos preparamos adequadamente para lhes falar com conhecimento e sabedoria. Eu encontro pessoas dizendo assim, você está com um problema? Ó, vamos na igreja porque o pastor lá vai orar, você vai ver, sua vida vai mudar. Jogou a bomba no meu colo. Aí eu vou orar para a pessoa, não acontece nada. A pessoa fala, não, você não falou que o pastor não deu certo na minha, mas eu vou também numa outra. Olha só a loucura que nós estamos vivendo. As pessoas não são ensinadas a se submeterem a Deus, mas a exigirem dele. Talvez a semana que vem eu fale sobre tentar a Deus. Nós sempre tentamos dar às pessoas um sentimento de otimismo, por meio de promessas e esperanças falsas. Nós sempre estamos querendo construir torres bem altas, sem fundação. Talvez ao lado da sua casa alguém esteja construindo. E então você olha o terreno, tem máquinas lá trabalhando, batendo. E aquele barulho infernal, bam, 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 e não sai nada. Acontece que a construção verdadeira, primeira, vai para o fundo. E quando ela brota da terra, é muito rápido. Olha aí na frente. Jesus falou que se a sua casa não for edificada sobre a rocha, ela cai diante das intempéries. Volto a dizer que muitos se contentam com a superficialidade de uma crença pessoal em Deus. E se esquecem que a verdadeira espiritualidade só cresce na experiência e no conhecimento do caráter de Cristo, da vida de Cristo. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Pedro fala. Mas o que acontece quando nós nos apressamos? Não fazemos planos e deixamos de prestar atenção onde pisamos. Por quê? Porque queremos chegar rápidos. Queremos parecer os índios incas, que subiam e desciam aquelas montanhas de olhos fechados. Mas não temos tal possibilidade. Vivemos em função do fast. Ai, estou com fome. Liga para o fast. Ai, estou com uma preguiça de ir no fogão. Liga para o fast. Para que cozinhar? Joga o fogão fora. Compra mais um telefone para ligar para o fast. O o meu carro ele dá 300 por hora em 10 segundos. Para quê? Se você pode só andar 120? Um dia eu estava na estrada lá na Alemanha, e a Denise no celular, mandando recados e vendo os recados do Brasil. E eu estava com um carro Audi, a 280, e ela não percebia. Quando ela olhou no velocímetro, voltou, olhou. 280, tive que baixar para 120. Para que um carro de 300 se você tem uma mulher do lado? Irmãos, na maioria das vezes, a pressa faz com que empreendamos uma busca impetuosa pelo bem, mas acabamos produzindo o que não contribui aos propósitos de Deus. Então, o bem que pensamos estar fazendo é mal. Isaías diz: ai de vocês que julgam o mal, dizendo que ele é bom. Ai de vocês que julgam o culpado, dizendo que ele é inocente, quando ele é culpado. O julgamento que nós fazemos é inadequado. Achamos que por frequentar a igreja estamos fazendo o bem. Porque compramos a Bíblia de fulano de tal, estamos fazendo o bem. Porque agora as nossas reuniões adotaram um formato que atrai as pessoas. Isso é bem ou é método? Não, mas ajuda o reino de Deus. Onde está o Espírito Santo? Onde está a palavra de Deus? Onde estão os propósitos de Deus? Então não é bem. É diversão. E é mal. Mas eu levo a minha família toda, está toda na igreja. Tá. Então, todos os domingos eles entram naquele caixotinho, comem a ração e saem. E quando eles vão para a escola, com quem eles se parecem? Você, pai, qual é o exemplo que você dá aos seus filhos? Ou, filhos, qual o exemplo que vocês dão aos seus pais? Deus nos diz o seguinte, no Salmo 46:10, vocês estão comigo ainda? Vocês não cansaram? Ele diz: parem de lutar, isto é, aquietem-se, relaxem, vão com calma, é isso que quer dizer, parem de lutar. E fiquem sabendo, isto é, procurem aprender e reconhecer que eu sou o Deus, eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. É a este Deus que nós pertencemos. A resposta está em desacelerarmos, tirarmos o pé do acelerador. Não deixar de pisar nele, mas envolvermos Deus em nossas crises pessoais, em nossas decisões, em nossos relacionamentos, em nossa família. Porque se há algo que eu devo acreditar é que Ele pode fazer muito mais em e através de nós do que nós mesmos por nossa própria conta. Não são poucas vezes que eu ouço de um cônjuge reclamar que seu parceiro ou sua parceira não acompanha na vida espiritual. E quando acontece de ela ou ele se encontrar com Cristo, depois de um tempo, aquele que reclamava sua ausência nas coisas de Deus se afasta. Porque ele se acomodou com algo que ele chamou de grande vitória. Você não pode ser descuidado. A pessoa agitada visa somente resultados imediatos. E por isso, a sua vida se torna desordenada, tumultuada, perturbada, inquieta, atormentada. E ele fala, são os demônios, são os diabos. Não. É a sua maneira de pensar. É o modo que você está vivendo. É a sua falta de compreensão de Deus. Não há oração que resolva o teu problema. Somente uma mudança de atitude. Nós precisamos orar, olhar para Deus e aprender a esperar nele com paciência. Para que nós não cometamos os mesmos erros do passado, quando éramos prisioneiros da escuridão. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui. Eu acho que eu esqueci de colocar um texto. Eu não sei se eu coloquei depois, eu esqueci mesmo. Tanto o mundo como a igreja têm aceitado a ideia de que a rapidez é uma grande estratégia para o nosso tempo. Mas Deus denomina a rapidez como falta de juízo e pecado. Outro dia eu vi na internet dois pastores disputando quem pregaria em menos tempo. Olha a estupidez. São dois imbecis. E o pior de tudo é que tinha gente no chat dizendo que maravilhoso, eu quero estar numa igreja assim. Você imaginou passar a eternidade conhecendo Deus? Eu usei o verbo passar. Não sei se ele se adequa à eternidade. As crianças dizem, vão ter na eternidade e vai ter futebol. Porque a noção deles, imagine, só Deus, só Deus, só Deus. A glória de Deus vai encher tanto as nossas vidas que nós não teremos lembranças e prazer em qualquer outra coisa. Então, veja o que a sabedoria de Deus diz. A pessoa que se mantém calma, sem precipitar-se, conseguem ler? É sábia. Mas, a que facilmente perde a calma, somos nós, né? Mostra que não tem juízo. Isto é, e o precipitado exalta ou engrandece a sua loucura. Esta é a ideia. Se uma pessoa é sábia, ela engrandece a Deus. Se ela é precipitada e quer agir com rapidez, quer tudo na hora, ela engrandece a loucura. Você escolhe. Ainda, no livro de Lamentações de Jeremias está escrito, o Senhor é bom. O que, que ele é? Eu não sei por que aquele acento agudo ficou naquele A. Essas mãos. É a felicidade, a excelência, a satisfação para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Para acelerar a ajuda do Senhor, nós criamos correntes, campanhas, novenas, e determinamos nelas o tempo em que Deus tem que agir. Pode um negócio desse? O seu filho diz assim, pai, eu quero ganhar uma bicicleta, desde que seja amanhã. O rapaz chega para você e diz assim, quero casar com você, mas nem namoramos, quero casar com você, amanhã. Já imaginou? Você olha para um cara desse e fala, ele é louco. Por quê? A rapidez dele exalta a sua loucura. Os cristãos dizem assim, vamos então à igreja porque lá Deus está derramando as bênçãos. Muito rapidamente. A exaltação, a loucura. Porque as pessoas não buscam a Deus, mas somente o que lhes interessa. Eles não querem aprender a viver. E como isto dá dinheiro, muitos pastores aderem a essa prática. Não vão gostar, mas estou pouco me lixando. Aproveite as oportunidades que surgem nestes dias maus para fazer a diferença. A primeira coisa que nós devemos aprender para o ano que chega é que nós devemos observar muito bem onde estamos caminhando. E em segundo lugar, aproveitar muito bem as oportunidades que nos surgem. E Paulo diz, no versículo 16 do nosso texto base, capítulo 5 de Efésios, os dias em que vivemos são maus, isto é, cheios de desespero, tormentos, sob o poder da maldade e propícios à infidelidade a Deus. Jovem, você é tentado em todo o tempo. Vem uma menina ou um menino na escola, vamos ficar? Vamos numa festa. Oh, que legal. Onde é? Na casa lá do Mané. Que horas vai ser? 2 horas da manhã. Mas começa à meia-noite. Mas o embalo mesmo vai ser entre 2 e 3 e 4. Você imagina. Quem vai estar lá? Oh, a rapaziada. Mas e os pais do Mané? Eles não estão. Aí, não sei se vou poder ir. Vou para casa, depois eu te ligo. Pai, posso ir dormir na casa de fulano? Claro, filho, pode. Mas você vai mesmo? Vou, você jura? Juro. Juro pela cruz. Aí ele vai para a balada. Ele vai lá, ele olha todo aquele estranho. Olha todo aquele comportamento. Vê aquela felicidade. Ele vê nos outros o que ele não tem. Uma felicidade terrena, imunda, imoral. Mas como ele não sabe analisar o comportamento dos outros à luz da palavra de Deus, ele começa a se assanhar com aquilo. Talvez ele não pratique aquilo no primeiro instante, mas aquilo já foi inserido dentro dele. Agora ele vai mentir mais vezes aos seus pais. E agora ele vai procurar mais vagabundos para andar com ele. Ele caiu no esquema. Ele vai se afastar das coisas de Deus e da vida, e espiritualmente morrer, moralmente morrer. Voltando ao texto. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Isto é, retire-as do poder do maligno, em razão dos propósitos de Deus. Quando o rapaz convidou o outro para ir à festa, que começaria às 24 horas, e o ápice entre 2 e 4 da manhã, ele deveria perguntar: por que vocês fazem isso? Pô, você é careta? Não, não sou não. Mas por que você não vai? Porque meus pais não vão deixar. Pô, mas você ainda está nessa? Você quer saber por que eu obedeço os meus pais? Por que eu devo honrá-los? Você não imagina o quanto meu pai e minha mãe sofreram para me dar educação? E quando eu olho para eles, eu vejo duas vidas tão importantes para mim, e eu não me atrevo a desonrá-los, não porque eles vão me castigar, porque seria uma vergonha para mim mesmo, olhar duas pessoas que empregaram tanto esforço e eu jogar a honra deles na lata do lixo. Duvido que esse malandro vai continuar a conversa. O tempo se mede por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. O problema não está no tempo, está no que fazemos dentro dele. Quando nós falamos de aproveitar bem as oportunidades, seria retirar as oportunidades que o diabo está lhe oferecendo e transformar essas oportunidades em algo que o reino de Deus possa usar para combater. É isso que ele está dizendo. Você combate o mal com o bem. Lembra o que Jesus disse sobre o tapa no rosto? Se alguém lhe fere, batendo na face, oferece a outra. Ele está falando isso. Não é para você falar assim: ô, quem quer me dar um tapa aí? Quem quer tirar minha túnica? Quem quer tirar minha capa que eu estou dando minha túnica? Não. Ele está dizendo: você use as oportunidades que você tem para mostrar aos outros que você é diferente. Faça a diferença. Você entendeu ou não? Será que vocês estão com punch para dar uma continuada aí? Sim ou não? Segundo Paulo, nós vivemos como prisioneiros desses dias maus, antes de Cristo em nossas vidas, pois o nosso íntimo vivia sob o poder da escuridão, isto é, longe do conhecimento da luz da verdade ou da palavra de Deus. Porém, agora nós temos essa luz que é Cristo em nós e devemos fazer com urgência o que é bom, direito e o que é verdadeiro nas oportunidades cheias de desespero que temos dentro do tempo, a fim de transformar o mal em bem, isto é, fazendo a vontade de Deus. Sempre que o diabo vem trabalhar contra a verdade que está na sua vida, você entra em desespero. É uma pressão. Rapaz, fala para tua mulher que nós vamos hoje, ó, trabalhar até tarde aí. Eu arrumei uma mulher aí, tem uma outra sobrando. Não. Ih, que isso, rapaz? Vamos lá. Que isso? Nós estamos no século 21. Segura a onda, mano. Se liga. Vamos nessa. E o cara, ai. Ó, amor. Tem que fazer hora extra aqui. Caiu. O que quer dizer? Deveria dizer. Eu tenho em casa uma mulher que cuida de mim, se preocupa comigo, se preocupa com os meus filhos. Talvez ela não seja tão bonita quanto a que você pretende me apresentar. Talvez a sua esteja mais em forma que a minha. Entretanto, como eu poderia desonrar alguém que me honra tanto? Você tem essa opção de vida. Eu não tenho. E se você quer saber por quê? Como? O quê? Eu tenho um compromisso com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que me ensinou os valores da família, dos filhos, de ser pai, marido. Se eu fizer o que você faz, eu vou me acostumar a isso. E um dia terei sérios problemas, primeiro, de culpa, consciência, separação, perdas, discussões. Aproveita a oportunidade. Percebe o que eu estou dizendo ou não? Quando Paulo falou essas palavras, ele estava preso em Roma, sob o governo de Nero, que logo colocaria fogo em Roma para culpar os cristãos do incêndio romano. E também mandaria decapitar Paulo. Éfeso estava debaixo de uma pressão de um desespero. E ainda ensinava os efésios a amar a Deus. Como pode um homem que está prestes a ser decapitado ensinar pessoas livres a amarem a Deus? Éfeso era uma cidade entregue ao paganismo. No meio da cidade, na parte central, havia a estátua de Ártemis, a qual possuía muitos seios. Que animava as pessoas que a ela prestavam culto ao liberalismo sexual. Astrologia, a magia negra, a feitiçaria, juntada a outras práticas heréticas, fortaleciam a perversão sexual. Aqueles que foram comigo até Éfeso se lembram de um túnel que existe por baixo da cidade, que sai da biblioteca, onde os maridos diziam: nós vamos à biblioteca para ler. E lá então eles entravam num túnel e iriam aos prostíbulos. E depois voltavam pelo mesmo túnel até a biblioteca e saíam limpinhos para casa. Éfeso era uma cidade degradada, mas incrivelmente amada pelo Império Romano. Desaprovada por Deus, mas aprovada pelo mundo. O que o mundo quer é que você viva uma vida desaprovada por Deus e aprovada por Ele, por uma filosofia mentirosa. Mas você dirá não, porque você ama a verdade e a palavra de Deus. Você sabe que enquanto o Evangelho se espalha, ele representa uma ameaça a todo tipo de heresia, a todo tipo de justificativa mundana. Vocês não sabem que ao longo do meu ministério eu sofri agressões e até atentados de morte por pregar as coisas que eu prego. Perdi amigos, mas não perdi Deus, e nem minha fé. Aí assim que está perto da eternidade, que me acompanha há anos, sabe do que eu estou falando. Ela viu todo o meu sofrimento. Eu vi anjos me livrando, tive visões, pessoas participando dentro de uma igreja, soltando um porco pintado com o meu nome, e pessoas esfaqueando aquele animal. E naquela noite, eu escutei uma gargalhada satânica no meu quarto, eu estava sozinho, dormindo em cima de um caixote. Mas ao mesmo tempo vi uma luz azul clara, linda, e um vento impetuoso que partiu contra aquele ser maligno, e ele gritou: eu não quero ir embora. E saiu gritando, e o Senhor o empurrou para longe de mim. Eu não gosto de ficar contando muitas experiências, mas tenho muitas. Poderia escrever um livro sobre elas. Paulo diz: olha a pressão que eu vivo. Eu não desisti. Então vocês não desistam. Quando o mundo ao nosso redor parece enlouquecido, este é o momento de nós falarmos das coisas de Deus. Nós estamos tendo um grande momento agora com essa pandemia, e em vez de ajudarmos as pessoas, nós estamos nos escondendo, nos parecendo com elas. O medo delas se tornou o nosso medo. Quando nós temos a oportunidade de orar pelas pessoas, então eu escuto pessoas dizendo erradamente: não tentarás ao Senhor teu Deus pelo fato de estar junto. Me diga onde Jesus tentou ao Deus quando ele impôs as mãos sobre os leprosos. Deixa esse assunto que eu vou explicar para vocês. Agora não. Quanto maior for as trevas da noite, mais a luz de Deus brilhará. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O que ele estava dizendo? Eu sou o fogo, a lâmpada, a tocha que brilha na escuridão. Lembra o povo no deserto, a coluna de fogo? E ele disse: quem me segue, isto é, quem se torna meu discípulo, quem se compromete comigo e portanto com os meus propósitos, nunca andará na escuridão, isto é, longe das coisas divinas e do conhecimento do caráter de Deus. Jesus veio para mostrar o caráter de Deus, tirar as pessoas da escuridão. Mas terá a luz da vida, isto é, terá o conhecimento para a vida plena, abundante e eterna. Nós achamos que vida plena é ser bem sucedido nos negócios, é ter o carro do ano, o carro que anda 300 quilômetros. São viagens. Mas Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a vida verdadeira? Será que vocês não entenderam o princípio que ele deixou? E por fim, procure entender as razões divinas de você fazer a sua vontade. Paulo diz, em Efésios 5,17, não ajam como pessoas sem juízo, isto é, não se comportem como tolos, imprudentes, insensatos, agindo sem pensar, sem raciocinar, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Aí existe uma loucura cura no meio cristão, eles não entendem isso, e eu vou te explicar agora. Procure entender o que o Senhor quer que vocês façam, isto é, procurem compreender as razões de vocês terem ingressado nessa batalha contra o mal, em favor da vontade de Deus, na época em que estão vivendo. Se Deus está dizendo: observe com atenção o modo como vocês andam, aproveitem as oportunidades, significa o quê? Que os dias maus que causam desespero, não se apavorem com eles, mas entendam a razão de vocês terem que enfrentá-los. Eu os escolhi para que vocês os enfrentem, e eu serei o seu Deus, aquele que os capacitará. Vamos lá, se Deus perguntasse a você em que época da história você gostaria de ter nascido, qual seria a sua resposta? No dilúvio? Pelo jeito você estaria fora da arca. Na época do faraó sanguinário? Pelo jeito você estaria morto no deserto ou estaria caminhando por ele. e teria que enfrentar Jericó e mais outras cidades. Tempo duro. Você ia falar assim, ah, eu queria um fast food. Pode ser um refrigerante com bastante gelo. A única coisa fresca que você teria era uma água fluindo da rocha. Em vez de pão de hambúrguer, maná. Todos os dias. E em vez de hambúrguer, codorninha. Talvez você dissesse, na dominação romana, no Império Romano, tudo que você ganhasse não seria mais seu. Seus filhos não eram teus. Nada era seu. Tudo era do Império. E na Inquisição? Ai de você se pensasse contrário ao que a Igreja pensava. Você seria queimado vivo. Na época do protestantismo, das reformas, fala-se tanto das reformas, que bom! Mas o povo de Deus sofreu muitas reformas, e agora está precisando de outra. E ficamos comemorando sempre a de novembro. Eu não comemoro nada, porque nós precisamos de uma reforma. Os protestantes mataram muitas pessoas, incendiaram igrejas, assassinaram pessoas, em nome de Deus. Talvez você dissesse que seu momento feliz seria no período da Primeira e Segunda Guerra. Imagine bombas voando para lá e para cá. Das epidemias e pandemias. Está aí? Alguns dizem assim, eu seria mais feliz se eu não fosse casado. Já ouvi muito isso. Talvez você já falou isso. Outros dizem assim, eu era mais feliz quando não tinha filho. Aí veio o primeiro e o segundo. Eu era mais feliz quando tinha saúde. Agora estou enfermo. Eu tinha mais alegria, mais felicidade nos prazeres, nas alegrias do que momentos tristes. Mas a verdade é, não importa a época em que estamos vivendo, mas como a compreendemos e vivemos dentro dela. Se você não entender o momento em que você está vivendo, você pode escolher qualquer época da história. Você será um zero à esquerda, ineficaz. Porque após a queda de Adão e Eva, o mundo se tornou confuso, maldoso, devasso, sem juízo, e se afastou de Deus, do bem, da vontade dele. Isso é culpa do tempo? Não. Foi o homem que causou tudo isto. Porque o homem que faz coisas erradas dentro dos intervalos do tempo. O tempo ensina. O tempo é o senhor da razão. Você não ouve isso? Como é que o tempo pode ensinar se ele não tem cérebro? Onde é que o tempo ensina? Se você que é pai, não anda ao lado do seu filho, ele vai aprender com o tempo? Você está ficando louco? Ele vai olhar os minutos no relógio, me ensina, me ensina. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele vai ficar hipnotizado. Ele não vai aprender nada. O tempo não é senhor da razão. Quem nos dá a razão não é o tempo, mas é o Senhor que criou o tempo e que criou a vida. Nós vivemos dentro de um sistema de vida no qual existem duas forças antagônicas, e por uma delas optamos. A vontade do bem, que é a vontade de Deus, por meio de Cristo. e a vontade do mal, que é a vontade de Satanás por meio de seus esquemas enganosos. Eu já falei sobre isso. Nós vamos optar por um ou por outro. Nós não devemos optar nem pelo otimismo e nem pelo pessimismo, mas por compreendermos que estamos em uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Deus não chamou você para ser otimista. Se você é otimista, você é um pagão. Se você é um pessimista, duas vezes pagão. Deus chamou você para fazer sua vontade, para lutar contra o mal, para expressar sua glória. Então nós devemos optar pela vontade de Deus em qualquer tempo. Solteiro ou casado, com filho ou sem filho, na alegria ou na tristeza, na enfermidade ou na saúde, em riqueza ou na pobreza, na guerra ou sem guerra, na pandemia ou não na pandemia. Nós sabemos de quem será a vitória quando o tempo não mais existir. Sabemos também sobre o triste destino eterno, destino eterno dos perdedores. Quando o tempo não existir mais, haverá ganhadores e perdedores. Eles são os que não amam a Deus, o Criador da vida, e não do sistema de vida vigente, como muitos pensadores do passado afirmavam. Deus é o culpado por tudo que estamos passando. Não, Ele criou a vida, nós criamos o sistema. Pois não desejam viver para os propósitos eternos de Deus e fazer sua vontade. João disse, e o mundo passa, vai desaparecendo e se destruindo, contudo aquilo que as pessoas cobiçam, isto é, o anseio aflitivo pelo que não é aprovado por Deus. Existe dentro de nós um desejo de fazer o que Deus não aprova, é a nossa natureza humana, e o diabo vem e coloca a mesa lá. Nós queremos tudo rápido. Nós queremos uma igreja grande. Para fazer uma igreja grande, como é que vamos fazer? Vamos enganar. Vamos dizer que Deus quer curar todo mundo. Vamos dizer que Deus vai abrir as portas. Como é que eu sei que Deus vai abrir as portas e não fechar as portas para você? Pode ser que você precise ter suas pernas quebradas, como a ovelha desobediente. Você tem que sentir dor. Talvez Deus não vai fazer assim, vai fazer de outra maneira, eu não sei. Eu tenho que ensinar para vocês essas coisas. A pior coisa que você pode fazer é querer ser otimista ou pessimista. Ai, o mundo está indo de mal a pior. Sim. E o que você vai fazer? Eu vou me matar. Não. Judas fez isso. E foi para o inferno. Ele fez uma besteira. Vendeu Jesus. Começou num processo de arrependimento. Mas depois achou que não podia vencer mais sua culpa. E foi lá e se suicidou. Porém, se ele diz que o mundo está passando e as pessoas só estão buscando o que desagrada a Deus, ele diz, porém, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que compreende os propósitos divinos e neles persevera, vive para sempre, isto é, se mantém ou reside no caminho para a eternidade. espera por ela e nela viverá com Deus. Estar no caminho é residir nele. A minha esperança é que eu tenha conseguido explicar para vocês que otimismo e pessimismo na vida cristã não significa nada. O que nós temos que fazer é a vontade de Deus. Você vai sair com seu namorado hoje? Que bom. O que vocês vão conversar além das coisas pessoais, além dos problemas do cotidiano, além da semana que chega, além do ano que chega? O que é que você vai dizer para os seus filhos agora? Além dos problemas triviais, o que você vai falar com a sua esposa? Além dos problemas familiares, como vocês se fortalecerão e como vocês fortalecerão os outros? Como você aproveitará cada oportunidade que surge em sua vida? Eu amanhã ou depois vou passar. Outro virá no meu lugar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se amanhã estará vivo ou doente. Será que você não está aprendendo que a vida é muito frágil? Você imagine, além de perder a vida neste mundo, você perder a eternidade. Porque você foi descuidado, não observou onde estava pisando, não aproveitou as oportunidades, não se ajustou aos propósitos de Deus, você não procurou entender que o cristianismo lhe chamou para uma luta, para uma guerra, e não para atender aos seus apetites. Muito bem, que Deus nos abençoe em 2022.